Bezat Hashem da Flamed Chet, Tadu de Sotá, olá pessoal, shalom a todos. Estamos da Flamed Zayin Amud Bet na segunda linha de baixo, começando uma nova Mishnah, Birkat Kohanim Ketzad. Mishnah, no começo do nosso capítulo, disse que quando os Kohanim abençoam o público, Birkat Kohanim, tem que abençoar em hebraico. Então, Mishnah agora vai continuar esse assunto do Birkat Kohanim, vamos ter um daf bem rico com relação às leis de Birkat Kohanim. Então fala a Mishnah, Birkat Kohanim Ketzad, como os Kohanim abençoam o público, vamos ver diferenças entre a Birkat Kohanim no Bet HaMikdash, Birkat Kohanim fora do Bet HaMikdash. Então fala a Mishnah, Ba Medina Omer Otash Shalosh Berachot. Fora do Bet HaMikdash, os Kohanim dividem a bênção em três. Então tem que ter o Evarech HaShem Yishmerecha, é uma bênção, e o público responde Amém, e a Eir HaShem Panavelecha Vichunek, é a segunda bênção. Terceira bênção, Issa Hashem Panav Elecha Ve'asem Lecha Shalom, é a terceira bênção. Os Kohanim têm essa obrigação pela Torá de abençoar o público. O Bamigdash Bracha Hat e no Bet HaMikdash, essas três bênçãos viram uma bênção só. Então, os Kohanim falam esses três Sukkim e é uma bênção só. Vamos ver na frente porque essa diferença entre o Bet HaMikdash e fora do Bet HaMikdash. Não vai ser o assunto de hoje, um assunto mais para frente. Porém, continua a Mishnah. Bamigdash Omeret Hashem Kertavo. Começamos da Flamed Chet em cima. No Bet HaMikdash, os Kohanim falavam as Brachot, mencionando o nome de Hashem como está escrito. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Não podemos mencionar esse nome claramente. E os Kohanim falavam as Birkat Kohanim no Bet HaMikdash, mencionando o nome de Hashem como está escrito. O Bamidiná Bekinuyo, porém fora do Bet HaMikdash, não se fala o nome que está escrito. Se fala o nome, o Shem Adanut, Aleph, o Dalet, o Nun e o Yud, que também não podemos mencionar sem motivo. Mas essa é uma diferença entre o Birkat Kohanim do Bet HaMikdash e fora do Bet HaMikdash. Outra diferença, Bamidiná Kohanim no Simet Yedeem, que Neged Kitfeye. Outra diferença. Fora do Bet HaMikdash, os Kohanim levantam as mãos à altura do ombro. O Bamigdash Agaber Hashem. No Bet HaMikdash, levantavam as mãos acima da cabeça. No Bet HaMikdash, a presença divina pairava sobre os dedos dos Kohanim. Então, em respeito à presença divina, levantavam as mãos acima da cabeça. Chutz Mekohen Gadol Shenu Magbit Yadav Lemala Min Atzitz. Fala Tanakama, com exceção do Kohen Gadol. O Kohen Gadol não levantava as mãos acima do Tzitz. O Tzitz era aquela fita de ouro que ele tinha na testa, que tinha escrito o nome de Hashem. O Shem Yud Kei Vav Kei, Shem Havaya. Então, em respeito ao, que, ao nome que era escrito na testa dele, o Tzitz, então ele não levantava as mãos acima do Tzitz. Rabi Yudá Omer Af Kohen Gadol Magbia Dav Lemala Min Tzitz. Fala Rabi Yudá que não. Uma vez que a presença divina está sobre os dedos do Kohen Gadol, então, o Kohen Gadol deve levantar as mãos acima da cabeça dele, porque é mais importante falar ele deve respeitar a presença divina que está sobre os dedos dele, do que o nome de Hashem que está sobre a testa dele. Esse é o debate entre Tanakam e Rabi Yudá, essa é a Machloket. Shnei Mada, onde se sabe que os 40 têm que levantar as mãos para fazer Birkat Kohanim, mas sai Taron e Tedav El Ha'am Vaivarechem, como esse com relação a Aaron, quando abençoou o povo, levantou as mãos. Então, a gente vê na nossa Gemara que daqui se aprende que todos os Kohanim, não só o Kohen Gadol, tem que levantar as mãos para abençoar o público. Fala Gnatan Rabban de Sadrata, Kote Varechu, Belashon HaKodesh. Fala a Braita, quando a Torá diz, assim os Kohanim vão abençoar o povo, uma obrigação pela Torá. Quando a Torá fala assim, significa que tem que falar Abraha como está escrito na Torá, ou seja, em hebraico. Fala a Breta para si próprio. Até o meu Belashon HaKodesh, Joen, Noel, Abicholashon. A Breta pergunta para si próprio. Quem disse? Pode ser que o pastor veio dizer para abençoar essas bênçãos, independente do idioma. Fala a Breta que sim, tem que ser em hebraico. Neymar Kam Kote Varuchu, Venimar Le'alan, Eliam Dule Varechetam. Fala a Breta, uma dizerá Shavá. Os Ramim receberam por tradição que existe uma associação da bênção que os Kohanim abençoam o público, Birkat Kohanim, que é a bênção que os Levim abençoaram o povo no Har Grizim e no Har Eival, como a gente viu ontem, nos Tapim anteriores, muito sobre isso. Então, assim como a Torá fala para os Kohanim abençoarem o público, também fala para os Levim abençoarem o público, Tomar Le'alam Bilashon HaKodesh, Avkar Bilashon HaKodesh. Assim como lá, com a ação dos Levim, tinha que ser em hebraico. A gente viu no começo do capítulo, isso tem outra que Zerah Shavah, Kolkom e Moshe. Então, assim como lá tem que ser em hebraico, também aqui tem que ser em hebraico. Com relação aos Kohanim. Rebidah Omer Elot Sarich. Fala, Rebidah, não precisa dessa Gzerah Shavah. É verdade que existe essa Gzerah Shavah, essa situação da bênção dos Kohanim, da bênção que os Levim deram para o povo. Porém, não precisamos disso para saber essa lei, que os Kohanim têm que abençoar o povo em hebraico, porque é Rebidah Omer Kohanim. Porque o Pasuk diz, assim você tem que abençoar. Assim, Atiomru Belashonazé. Assim significa que tem que falar como está escrito na Torá em hebraico. Então, o resultado é o mesmo, porém a questão é de onde se aprende isso. Tânia tem uma outra braita que vai falar uma outra lei com a nossa brincadeira do Karim. Kotevaruhu Be'amidah. Fala a braita. Os Kohanim têm que abençoar o povo de pé. Também o povo tem que ser de pé e também os Kohanim têm que ser de pé. Até o meio Be'amidah, o Enoel Afiro Be'ishivá, a braita se questiona. Será que tem que ser mesmo de pé? Ou pode ser sentado? Neymar Kan Kotevaruhu Ve'neymar Alan Elei Amdu Levarech. Fala a Beta, essa mesma Gzerah Shavah entre a bênção dos Kohanim e a bênção que os Levim deram em Haragnezim e Areva. Então, assim como lá, Amale Aram Be'amidah, Afkar Be'amidah, assim como lá o apóstolo diz, Ele Yamdu, todos têm que estar de pé. Então também os Levim tinham que estar de pé, também o povo tinha que estar de pé. Aqui também, com relação aos Kohanim, a mesma coisa, se aprende que são os mesmos rigores, os Kohanim têm que estar de pé e o povo da sinagoga tem que estar de pé. Rebinatan Omer no Tzari, fala Rebinatan, não precisa dessa Gzerah Shavah. Por quê? Porque a Torá fala o seguinte, que os Kohanim têm a obrigação de trabalhar os serviços sagrados do Betamidash, etc., sacrifícios, e tem também a obrigação de abençoar o povo. A Torá coloca no mesmo passo, no mesmo conjunto, as duas obrigações. Para quê? Para a gente associar os dois. Já sabemos que eles têm a obrigação de trabalhar no Betamidash, já sabemos que eles têm a obrigação de fazer a Bikat Kohanim. O que o pastor veio dizer é um requeix, uma associação das duas obrigações. Então, Mamer Sharet Ba'amidah, Af Mevarech Ba'amidah. Então, uma das vezes que a gente associa um com o outro, é assim como o trabalho do Betamigdash, serviço dos sacrifícios, eles têm que estar de pé para trabalhar no Betamigdash. Não podiam trabalhar sentados. Então, também, em relação a outra obrigação deles, Birkat Kohanim, que foi associada ao trabalho do Betamigdash, eles têm que estar de pé para abençoar o povo. Pergunta a Gmarão Mecharet Gufemindala, de onde sabe realmente os Kohanim não podem trabalhar os serviços do sacrifício sentado? Dirtiv, Lamod Mecharet, porque o pastor disse que eles vão ficar de pé, vão se levantar para servir a Hashem. Então é um sinal de respeito isso de ficar de pé para trabalhar no Betamigdash, isso que o pastor veio dizer, que é indispensável. A mesma coisa com relação a outra obrigação deles, Birkat Kohanim. Tenedachum, outra breta, Kotevarechum. Benesiut Kapayim, fala a Breita, assim que os Kohanim têm que abençoar o povo, isso que o pastor veio dizer, Benesiut Kapayim, a Breita acrescenta uma outra lei, que eles têm que levantar as mãos. Até o meu Benesiut Kapayim, o Enoela, chegou Benesiut Kapayim, pergunta a Breita para si próprio, talvez não, por que você diz que tem que levantar as mãos? Talvez não tem que levantar as mãos. Neymar Kan, Kotevaruchu, Neymar Alan, como a gente viu na nossa Mishnah, que o Pasuk diz que os Kohanim têm que abençoar o povo. E o Pasuk diz que Aaron levantou as mãos para abençoar o povo. Assim como lá com relação ao Kohen Gadol, Aaron, que quando ele abençoou o povo, levantou as mãos, essa mesma lei se aplica a todos os Kohanim, a mesma Nesiut Kapayim, a mesma Birkat Kohanim. Pergunta na caixa dele, Rabi Yonatan. Rabi Yonatan tinha uma pergunta sobre isso. O que falou Rabi Yonatan? E se é assim, que de lado, passou do Kohen Gadol, você aprende essa lei de levantar as mãos para fazer Birkat Kohanim. Male Alam Kohen Gadol. Assim como lá se trata do Kohen Gadol. Verosh Chodesh. E aquele dia era o dia do Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nissan, o oitavo dia do Miluim, a inauguração do tabernáculo. Nesse dia, Aaron, Kohen Gadol, abençoou o povo. Eles estavam no meio de sacrificar os sacrifícios públicos. Então, talvez só nessa situação específica, que o Kohen Gadol tem que levantar as mãos para abençoar o povo, somente no Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, e somente no meio dos sacrifícios. Então, você não pode extrapolar, fala Rabbi Yonatan, para todos os Kohanim, todos os dias do ano, mesmo não no meio dos sacrifícios. Então, talvez os restos dos Kohanim em outros dias do ano não tem que levantar as mãos para abençoar o povo. Por isso, fala Rabi Natan Omer, fala Rabi Natan Enotzarir. Não precisamos dessa fonte para saber essa lei que todos os Kohanim têm que levantar as mãos para abençoar o povo. Harei Omer, porque o Passuco diz Hu Ubanav Kolayamim. O Passuco diz algo que aparentemente está sobrando: que ele, o Kohen Gadol, Aaron, e os seus filhos têm a obrigação de servir a Hashem no Bet HaMikdash, no tabernáculo, todos os dias. O que o Passuco veio inovar? Makish Banavlon. Uma das coisas que se vê do Passuco é um requeixo, uma associação entre o Kohen Gadol e os outros Kohanim. Ou seja, por padrão, as leis dos Kohanim e do Kohen Gadol, por padrão, são as mesmas, a não ser que a Torá diferencia claramente. Então, mal obedeceu o Kapai, mas Baná obedeceu o Kapai, assim como Aaron, o Kohen Gadol, levantou as mãos para abençoar o povo, a mesma lei se aplica aos outros Kohanim. O Tivio Passuco diz, Koleamim. E essa obrigação de Hu Banav, essa comparação entre o Kohen Gadol e o resto dos Kohanim, essa obrigação deles servirem o Hashem no Bet HaMikdash com sacrifícios, é Koleamim. Se aplicam todos os dias do ano, não só no Rosh Chodesh. Veitkas Brachá Lesherut. E o outro Passuco que diz Lesherut Levarech Bishmo, compara, associa os rigores do serviço do Bet HaMikdash do serviço dos Kohanim de abençoar o povo. Então, o resultado final de toda essa equação é que os mesmos parâmetros que se aplicam ao Kohen Gadol se aplicam ao resto dos Kohanim, a não ser que a Torá fala de diferenciar explicitamente. Isso se aplica tanto com relação ao serviço dos sacrifícios, quanto com relação ao Brachá, do Birkat Kohanim. Então, assim como com relação ao Kohen Gadol tinha que levantar as mãos para abençoar o povo, essa obrigação é a mesma Kol HaYamim. Essa obrigação se aplica a todos os dias do ano. A mesma coisa se aplica ao resto dos Kohanim, que tem que levantar as mãos para abençoar o povo todos os dias do ano. Continua Maratane de Arrumou outra beta. Kote Varechoit Beneisser. Assim que os Kohanim têm que abençoar o povo de Israel. Fala Braita, Beshema Befurash. Os Kohanim tinham que abençoar o povo com o nome de Hashem, Shema Vaya, Yud, Kei, Vav, Kei. O nome mais especial de Hashem. Até o Medeshão e Furacho Eno Ela Bekinui. Pergunta para você próprio. Quem disse? Talvez os Kohanim tinham que abençoar o povo de Israel com o nome de Hashem que se fala normalmente. O Shema Danut. A Alef Dalet Nun Yud. Talmud Omar falou o Pasuk. Vesamo et Shemi. O Pasuk disse que quando os Kohanim vão abençoar o povo, Vesamo et Shemi, coloquem o meu nome sobre o povo de Israel. Fala a Braita. Shmi Ameyu Hadli. Shmi, quando Hashem fala o meu nome, significa o nome mais especial de Hashem. Então esse é o nome, Shema Vaya, que não se fala normalmente. Yachol Av Begvulim, Ken, será que a mesma coisa se aplica fora do Bet HaMikdash? Essa lei que os Kohanim têm que abençoar o povo com o nome mais especial de Hashem, Shema Vaya, se aplica também fora do Bet HaMikdash? Fala Braita, Neymar Kan, Besamo et Shemi, Benemar Le'alan, Assum et Shemo. O Passuco fala aqui que com a Birkat Kohanim tem que colocar o nome de Hashem sobre o povo. O nome de Hashem vai se recair sobre o povo. E o outro Passuco fala Sumet Shemo. E o outro Passuco com relação ao Bet HaMikdash, com relação ao Mishkan, diz que o Bet HaMikdash, o Mishkan, o tabernáculo, é o lugar onde o nome de Hashem vai se recair. Então, Ma Lehalan Bet HaBechira, Afkan Bet HaBechira. Então, fala Abraha, então, Magzera Shavah, associando os dois Psukim. Assim como lá, quando a Torá fala o lugar para que o nome de Hashem se recaia, a presença divina se revele, é no tabernáculo, é no Bet HaMikdash, que a presença divina se concentrava no Kodesh HaKodashi, lá é o lugar onde o nome de Hashem tem que se recair. Então aqui também, quando a Torá fala que os Kohanim têm que abençoar o povo de Israel, e que o nome de Hashem vai se recair sobre o povo de Israel, ou seja, que os Kohanim têm que abençoar o povo de Israel com o nome, Shema Vaya, o nome principal de Hashem, e só se aplica no lugar onde o nome de Hashem tem que se recair, que é no Bet HaMikdash. Fora do Bet HaMikdash, os Kohanim não abençoam o povo de Israel com o nome mais principal de Hashem, Shema Vaya. Rabbi Yoshia Omer, fala Rabbi Yoshia, é no Tzalich. Não precisa desse raciocínio todo para saber essa lei. Aí eu ouvi porque o Pasuk fala, Bechol HaMakom, Asher Azkir Et Shmi, Avo Elecha, Uberachtich. É a continuação. O Pasuk fala literalmente de todos os lugares, todas as situações que o nome de Hashem vai ser lembrado, Hashem vai vir abençoar o povo de Israel. Então, o Shmi, como a gente viu antes, o nome de Hashem, quando Hashem fala o meu nome, significa o nome principal, Shema Vaya. Então, pergunta a Braita, Bechorma consagra Tata, será que a Torá veio dar uma permissão para qualquer pessoa do povo de Israel mencionar o nome principal de Hashem, Shema Vaya, Yudkei Vavkei, qualquer lugar, e Hashem vai vir abençoar ele? Não pode ser. Temos muitas fontes que, nos indicam que é proibido mencionar esse nome de Hashem. Tem psuki para isso. Então, o que o pasuk veio dizer? Ela me crase mesuraço. Temos que explicar diferente. A linguagem desse pasuk está um pouco confusa. Ou seja, temos que entender diferente o que o pasuk quis dizer. O que o pasuk veio dizer? Através de dizer quando é que o nome de Hashem pode ser mencionado? Nome principal? Chama Vaiá. Então, aí o pasuk fala: Avoyelecha Oberartiha. O lugar onde a presença de Deus vai vir se recair, para abençoar o povo de Israel, o lugar principal, que é o Betamigdash, lá o nome de Hashem pode ser mencionado, em algumas situações. Isso fala aqui, qual é o lugar que a presença de Deus vai se recair, principalmente, para abençoar o povo? É no Betamigdash, no tabernáculo, chamas que ele do Betamigdash. Somente lá o nome de Hashem, chama Vaya, pode ser mencionado. Então, fala de Ushia, você vê claramente que os Kohanim, que são fora do Betamigdash, não podem mencionar o nome secreto, o nome principal de Hashem, o nome particular de Hashem, Shema Vaya, para fazer Bikat Kohanim. Esse nome só pode ser mencionado no Betamigdash. Tanei Dechma outra breta. Kote Baruchet Benei Israel. Ele e ela Benei Israel. O pastor diz que assim que os Kohanim têm que abençoar os filhos de Israel. Então, até agora sabemos que essa obrigação dos Kohanim de abençoar os homens, filhos, descendentes de Jacob, de Israel. Gerim, Nashim, Avadim, Shucharim, Minai. Não se sabe que os convertidos também. E também que os Kohanim têm que abençoar as mulheres do povo de Israel. Ou os escravos que foram libertados e entraram para o povo de Israel. Minai, não se sabe que os Kohanim têm essa obrigação de abençoar todos. Tamudomar falou para Suk. Amor Laem, Lekulio. Depois o Pasuk fala. Depois de falar assim que os Kohanim têm que abençoar o povo, diga a eles. Na trofa, diga a eles, veio dizer, essa palavra a eles engloba todo o povo. Também os judeus biológicos, homens, mulheres, ou convertidos, ou escravos que se libertaram e entraram para o povo de Israel. Os Kohanim têm que abençoar todos. Assim que os Kohanim têm que abençoar o povo, eu passo com os Tukim mencionam as bênçãos. Então, panim keneget panim. Fala a Breta uma outra lei, que os Kohanim têm que estar de frente ao público e o público de frente aos Kohanim, cara a cara. Pergunta a Breta, até o meio panim keneget panim, ou eno ela panim keneget oref. Quem disse, pergunta a Breta, talvez mesmo que o público está olhando para o outro lado, os Kohanim podem abençoar o público. Talmud Mar fala o Pasuk, amor laem. Essa é a continuação que o pastor diz, diga a eles. Depois de falar que tem que abençoar, diga a eles. O que a Torá vem ensinar? Que a Adama Omele Haveró. Essa situação, esse ritual da benção, tem que ser como uma pessoa fala com a outra. Então a pessoa fala com a outra, um olhando para o outro normalmente. Assim também é a benção dos Kohanim. O público tem que olhar para os Kohanim, está de frente para os Kohanim, tem que olhar para baixo, não pode olhar para os Kohanim, mas tem que estar de cara para os Kohanim e os Kohanim de cara para o público. Está aí ainda com outra breta. Kote Baruchu Bekodra. Outra lei, os Kohanim têm que abençoar o povo com a voz alta. Pergunta Braita, o Eno Ela Belach. Acho que quem disse, talvez eles podem falar baixinho, uma voz baixa que ninguém escuta, só eles escutam. Talmud Lomar Amor Laem. O mesmo passou, diga a eles, que Adam Shomer Lechavir, a Torá fala abençoe e diga a eles, essa, a situação da Brahá tem que ser como uma pessoa conversa com outro, que um escuta o outro. Então o público tem que escutar a benção que os Kohanim falam. Amarabai, fala bem, uma outra lei. Naktina leshnayim kore kohanim, velaechad eno kore kohen. Uma outra lei, que também se aprende desse pasuk, amor lae. Então, por um outro ponto de vista, o que a Torá veio dizer, é que assim que os Kohanim têm que abençoar o povo, amor lae, alguém tem que dizer, anunciar eles. Então, fala abai. Quando tem dois Kohanim abençoando o público, é necessário que, aparentemente, o Hazan, ele fale Kohanim, anuncie a bênção dos Kohanim. Então, somente tem dois Kohanim. Então, Amor Laem, anuncie eles. Eles são dois Kohanim no mínimo. Aí tem essa lei que tem que anunciar os Kohanim. Por isso, tem só um Kohen. Então, não se anuncia nem Kohanim, nem Kohen. Deixa de falar Abraha e não se anuncia. שנאמר, אמור להם לשניים, פריסו פסוק פעלה ג'יגה אליז, זה אנונסיה אליז, שתי דריס כהנים ומייס נגיע אנונסיה, סיתן אום כהן סאונונס אנונסיה. למה להפחיזה אומרות ללאי, פעלה להפחיזה, נקטין על כהן קורא כהנים, ואין ישראל קורא כהנים. שנאמר, אמור להם, אמירה משלהם. פעלה להפחיזה, עשר לית נגיע אנונסיה וסכהנים, עשור שהוא חזן, que vai anunciar também a coisa. Então, a primeira vez que a frisa entende o seguinte. Esse passo que se trata dos coanim. Assim que os coanim têm que abençoar o povo de Israel, diga a eles. Então, se trata de um coelho que vai anunciar os outros coanim. Então, fala a frisa, somente se o Hazan é coelho, aí ele anuncia os coanim. Porque se o Hazan ele não é coelho, o passo não se trata sobre ele, o passo se trata dos coanim, então não tem a obrigação do Hazan anunciar os coanim se ele não é coelho. Viramos a página, Mishelaim te. Somente se o Hazan é um Kohen, ele anuncia. Qual é a lei final? Veir retakavate da Abaye. Fala na lei como Abaye, que se tem só um Kohen abençoando o público, ele não é anunciado. Somente tem dois Kohanim ou mais. Velei il retakavate da Rafriza. A lei não é como Rafriza. Ou seja, mesmo que o Hazan não é Kohen, ele sim anuncia os Kohanim. Continuamos a Gemara. אמר רבי יהושע בן לוי, פולה איזה פרנציס, פעל רבי יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתהווה לברכת כהנים? פעל הוא סייב, לא נצא סבי כי השם דזז'ה, השם גוסטה מוינטו את ברכת כהנים. שנאמר, כזו פסוק, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כי אולי כי השם פעל דפויס. כה בינסבוס כהנים, הוא נאמר ישם וישיחק הישראל ופובו את ישראל, וישם והבינסו הפובו את ישראל. Então, fala, Rabi Shobel, ele se vê que Hashem gosta muito de Birkat Kohanim, sendo que o nome Hashem vai se recair, a presença divina vai se recair sobre o povo nesse momento, e vai abençoar também o povo. Então, se vê que Hashem gosta muito de Birkat Kohanim. E a Rabi Shobel, ele disse, Rabi Shobel, ele Kol Kohen Shemevarech Mitbarech. O Kohen que abençoa o povo, ele é abençoado. Quando ele abençoa o povo, ele não perde nada, ele está dando bênçãos para os outros, e aí ele é abençoado por Hashem. Veja, não me varer remitbarer, porém, se ele não abençoa o público, ele não é abençoado. O Kohen tem a obrigação de abençoar o público. Se ele não abençoa, Hashem não abençoa ele. Pode ser que um judeu normal, ele é mais abençoado do que um Kohen, que ele não faz Birkat Kohanim. Shinema, como diz o pastor, varer remitbarer, Hashem diz para Avraham Avinu que ele vai abençoar aqueles que abençoam a ti. Quem abençoa Avraham Avinu e os descendentes de Avraham Avinu, o povo de Israel, vai ser abençoado. Isso principalmente se recai sobre os Kohanim, que têm essa obrigação de abençoar. Então, obviamente, que os Kohanim vão ser abençoados. Lamara Bishop Belevi, fala Bishop Belevi, Kol Kohen Shino Olela Duhan Ovel Bishoshase. Qualquer Kohen que se recusa a ir fazer Birkat Kohanim, ele transige três leis, três mitzvot, Kote Varechum, transige o que o pastor fala assim que os Kohanim têm que abençoar o público, Amor Laem, assim que os Kohanim têm que dizer ao público, Vesam et Shimi, e os Kohanim têm que fazer com que o nome de Hashem se recaia sobre o povo de Israel com a benção. Então são três obrigações que os Kohanim têm dentro de uma mitzvah, e a pessoa, o Kohanim que se recusa a isso, ele deixou de cumprir esses três mandamentos. Continua a Rav Amar, disse Rav, Roshishin Shema Ben Grushal Ben Halutzal. Fala Rav, indo mais adiante. Se um Kohen se comporta assim, não faz Birkat Kohanim, existe uma suspeita, um ponto de interrogação sobre ele. Se, talvez ele é um Kohen inválido, um halal. Ou seja, talvez o pai dele que é Kohen, ele casou com mulher divorciada, que será proibido para um Kohen, ou uma mulher que passou pela Halitza, o marido dela tinha falecido sem filhos, e ela se desvinculou do irmão do marido com a Halitza, aquele ritual, e ela está proibida por um Kohen. Talvez a mãe desse que está se recusando a ir fazer Birkat Kohanim era uma mulher proibida pelo pai dele, Kohen, e o filho nasceu um halal. Então falará, temos as nossas suspeitas sobre esse Kohen. Um Kohen normal, um Kohen válido, não se comporta assim, não se recusa a fazer Birkat Kohanim. Tem algo de errado com ele. Então falará até aparentemente que se a pessoa tem truma, a oferenda do Kohen, não deve dar a esse que se recusa a fazer Birkat Kohanim, porque tem as suspeitas que ele é um Kohen inválido. Esclarece aqui a Gemara Veloplique. Rabi Yehoshua ben Levi e Rav não estão discutindo. O que significa isso? Hadel Salik Leprakim, Hadel Lo Salik Leprakim. Então, todos concordam o seguinte. Que se o Kohen, às vezes, ele faz Birkat Kohanim, em situações especiais, como nas festas ou no Shabbat, ele faz Birkat Kohanim, então não temos essas suspeitas que ele é um Kohen inválido. Ele é um Kohen preguiçoso, ele não é um Kohen inválido, porém ele transgride três mitzvot, como a gente mencionou. Todos concordam com isso. Hadelo Sarek Leprakim. Porém, se o Kohen nunca faz brigado com Anim, então temos nossas suspeitas que ele é um Kohen inválido, todos concordam com isso. Continuamos. Na Mara do Shem, ele fala o sábio: Kol Kohen Shelo Ole Ba'avodá, Shuv Eno Ole. Fala do Shem Belevi: qualquer Kohen que não chegou aparentemente na frente junto com os outros Kohanim, até o Hazan terminar a Brachá de Retze, a Brachá de Amachazê Shechinator Letzion, então ele não pode mais se juntar aos Kohanim. Os Kohanim têm que se juntar na frente da sinagoga até o Hazan terminar a Brachá de Retze, a Brachá de Baruch Atah Hashem, a Machazê Shechinator Letzion. Chegamos por causa do Passu, Baissá Aron et Yadav Elaam, Baivarechem. Como se vê com relação a Aaron. Então, Aaron a Coen abençoou o povo enquanto ele estava ocupado com os serviços dos sacrifícios. Então, assim como Aaron abençoou o povo dentro da situação dos sacrifícios, a mesma coisa se aplica a todos os Kohanim, que tem que se dirigir à frente da sinagoga para abençoar o povo, na Brahá referente aos sacrifícios, que é a Brahá de Iretze, que rezamos para Hashem nos devolver o Betamigdash. Então eles têm que se juntar nesse momento, até que o Hazan termine a Abraha. Pergunta para ele, será que isso é verdade? Verhai Rabiami e Rabiasi Saki. Rabiami e Rabiasi eram Kohanim. E eles não chegavam na frente da sinagoga com os outros Kohanim antes do final da Abraha, de Amachazen Shechinator Letzion, conforme Rabi Shobe Levi, eles não poderiam continuar adiante. Eles não podiam fazer a Abraha de brigar com Kohanim se eles não chegaram. Fala agora aqui o seguinte, explicando melhor essa lei. É indispensável que os Kohanim comecem a se movimentar, comecem a preparar a Brigat Kohanim no meio do Retze. Então, Rabi Yami e Rabi Yassi começavam a andar em direção à frente da sinagoga, enquanto o Hazan estava fazendo a Brachá de Retze, porém eles só chegavam depois. Tudo bem. O importante é que eles comecem a preparar a situação da Brigat Kohanim. Comecem a exercitar os preparos da mitzvah. Isso que é indispensável. Porque detalhe da Rabi Yoshai, como fala Rabi Yoshai na Braita. Lo sham leva shiloh a kare traglav, vala kare traglav, olê. Isso que o Kohen não pode mais chegar na frente. É se você não começou a andar em direção à frente da sinagoga, enquanto o Hazan estava em Retze, por isso ele começou a andar, ele pode continuar andando, mesmo que ele está já no Modim, e está andando, ele pode continuar andando até a frente da sinagoga, fazer a Brachá Brigat Kohanim. Etnami, como se vê nessa Mishnah também. Imiftachtor shenoset kapav vechozeret filator ashai. Então, fala a Mishnah o seguinte, a Mishnah em Brachot fala o seguinte, que se o Hazan é o único Kohen da sinagoga, agora chegou em Brigat Kohanim, fala a Mishnah, o Hazan não deve fazer Brigat Kohanim, mesmo que ele é o único Kohen da sinagoga. Por quê? Temos um receio. Naquela época eles não tinham Sidurim. Temos um receio que ele vai começar a falar Brigat Kohanim. E depois que ele vai voltar para o Sim Shalom, ele vai esquecer o texto. Ele perdeu o embalo da Amidá, da Hazará. E pode ser que ele vai se confundir na Brachá de Sim Shalom. Ele vai travar no meio e não vai conseguir falar Sim Shalom. Então não deve falar Brigat Kohanim. Porém, se ele garantiu, e o Miftachtor, ele garante que ele vai saber voltar para o Sim Shalom. Ou como hoje em dia temos Sidur. Ninguém se confunde no texto do Sim Shalom. Temos um Sidurim. Então ele pode sim fazer Birkat Kohanim. Vavinan, perguntamos sobre isso. Haloakar. A pergunta é, conforme Rabi Yoshua ben Levi, os Kohanim, para fazer Birkat Kohanim, é indispensável que eles comecem a preparar, a se dirigir pelo menos, para começar o preparo de Birkat Kohanim no meio do Retze, enquanto o Hazan está ocupado falando a Brachá dos sacrifícios. Porém, o Hazan próprio, que está falando a Brachá dos sacrifícios, ele não fez nada para preparar Birkat Kohanim. Então, não poderia fazer Birkat Kohanim conforme a regra de Rabi Yoshua ben Levi. Ele, então, o que acontece é Dinat Purta. O que o Hazan tem que fazer, ele tem que dar uns passos, como se ele estivesse demonstrando que ele está se preparando para fazer Birkat Kohanim no meio do Retze. Então, isso é suficiente. Então, Hanami de Akar Purta. Então, assim também Rabi Yami e Rabi Yassi faziam, eles começavam a andar em direção à frente da sinagoga no meio do Retze, chegavam no Modim ou depois. Isso é suficiente. Continuamos. Agora, Rabi Yoshua ben Levi fala o sábio. Enotnin kosher bracha levarech letov ayin. Então, de passagem, outro assunto de bênçãos. Se você dá um copo para a pessoa fazer Birkata Amazon sobre o copo de vinho, se você der esse copo de vinho para uma pessoa generosa, como diz o pastor, Tov Ayinu Yevorach, Ki Natan Melachmo Lada. O pastor diz que a pessoa generosa vai ser abençoado porque ele deu o pão que ele tinha para comer, e deu para o pobre. Então, o pastor não fala, não escreve Yevorach com Yud Bet Vav Reish Chaf Sofit, escreve Yud Bet Reish Chaf Sofit. Então, se lê, podemos ler Yevarech. A Torá vem indicar um duplo sentido. Que a pessoa generosa é aquele que vai abençoar com o Birkat Amazon com um copo de vinho. Na Maravilha do Chão, ele falou, sabe, Minayin Shafilo Fod Makirim Betzaleah. Não se sabe que mesmo os pássaros reconhecem uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha. Chama como diz o pastor, que Hinam Mezura Arashet Bene Kol Baal Kanaf. Fala o pastor que Mishle, fala Shlomo HaMelech, que essa pessoa que coloca uma isca para caçar pássaros, ele coloca uma armadilha, ele coloca uma isca, ele está fazendo isso à toa, porque os pássaros, eles percebem que uma pessoa coloca o pão para, como uma pessoa mesquinha, egoísta, que ele quer caçar os pássaros não vão vir. Então, mesmo os pássaros reconhecem o cheiro da pessoa egoísta. Na Maravilha, ele falou, sabe, toda pessoa que tem proveito de uma pessoa avarenta, uma pessoa pão dura, ele transmite um pasuk, chamar como diz o pasuk, não como o pão, não tenha proveito de uma pessoa pão dura, que você está amargurando a alma dele, está causando um sofrimento para ele. Ele pode te falar assim, vem comer, te convido. Porém, a continuação do pastor que é velibo balimar, porém o coração dele não está com ele. Ele está falando por educação, para não passar vexame, ele quer se mostrar generoso, porém, se você sabe que é uma pessoa avarenta, não coma do pão dele. Está fazendo ele sofrer. Rav Nachum Bar Yitzchak Amar, Ovei Beshne Lavim, para o sábio, a pessoa transmite dois psukim, Altilham, não como o pão dele, você não tem aproveito dele, Altitav, e não deseje o que é dele. Outra proibição, não deseje o que é do mesquim. Rav Yishua Ben Levi, Eneglarufa Ba, Elabishu Yitzareah, uma novidade muito grande para Rav Yishua Ben Levi. O episódio de Eglarufa acontece por causa de uma pessoa avarenta. O que é Eglarufa? Foi encontrado um corpo de uma pessoa, Deus os livre, assassinado, fora de qualquer cidade, em um caminho, um lugar abandonado. Então a cidade mais próxima, que é a cidade mais suspeita, que de lá veio o assassino, de lá tem que vir os juízes da cidade, tem que pegar uma bezerra, levar num riacho e cortar a nuca. É um ritual de expiação. Então esse episódio de Eglarufa acontece por causa de uma pessoa avarenta. Chama como diz o pastor. Porque o juiz tem que falar, as nossas mãos não despejaram esse sangue dessa pessoa. Alguém tem alguma hipótese, alguma suspeita que foram os juízes, os justos, os sadiquim, que assassinaram essa pessoa? Então, se alguém tem que falar isso, são suspeitos, é a máfia da cidade que tem que falar isso, não os juízes. O que os juízes têm que falar é o seguinte: não veio ninguém para nós pedir nossa ajuda e a gente rejeitou ele. Nós não vimos essa pessoa que foi assassinada viajar de uma forma não segura e a gente deixou ele sair dessa forma desprotegida. Ninguém veio na nossa casa e a gente abandonou ele sem dar sustento para ele. Nós não vimos essa pessoa que foi assassinada a viajar e a gente não mandou alguém acompanhar ele por segurança. Em outras palavras, existia um receio sobre os juízes, não que eles assassinaram essa pessoa, e sim que eles causaram o assassinato. O que poderia acontecer? Fala nos comentários o seguinte. Uma pessoa que ele está nessa cidade, ele não mora lá, ele não tem comida, e ele vai na casa dos justos da cidade, os juízes, porque ele espera que lá ele vai ser pelo menos melhor recebido. E se algum juiz rejeita ele, não dá comida para ele, essa pessoa pensa que se os juízes não deram comida para ele, é óbvio que as pessoas simples não vão receber ele bem. Então ele está com fome, o que ele vai fazer? Vai sair da cidade e vai ver uma pessoa no meio da estrada, e a pessoa está desesperada de fome, vai tentar roubar a comida. Essa pessoa pode resistir e daí pode chegar na situação do assassinato do Aleno, que se a pessoa que está esfomeada assassina outro para pegar a comida dele. Então tudo começa por quê? Porque essa pessoa que estava na casa rejeitou esse fulano, não deu comida para ele. Se tivesse dado um prato quente de comida para ele, essa pessoa ia estar satisfeita e o assassinato não ia acontecer. Então os juízes têm que dizer, têm que declarar que eles não abandonaram ninguém sem comida. Então eles não chegaram a causar esse assassinato. Isso fala aqui o sábio, que um assassinato vem normalmente por causa que essa pessoa está com fome, por causa que alguém foi mesquinho, avarento e não recebeu ele bem com comida. Amarav Ada, Amarav Sinai, fala o sábio, Beta Kresa Shikular Kuanim Kular Olila Duha. Fala o sábio, uma novidade. Se a sinagoga inteira são Kuanim, o que acontece agora? Fala o sábio, Rav Simlai, todos os Kuanim vão na frente abençoar. Pergunta a Gmará, Lemim Evarchim. Eles só abençoando quem? Não tem mais ninguém na sinagoga fora. Eles? Amarabizir, Alá, Reu, Shevastadot. A bênção se recai sobre os outros judeus, que estão nos campos, e estão fora da sinagoga. Pergunta para ele, será que isso é verdade? Gatani Abba Berei de Aminamim Barria, fala o sábio. Amsha Hurei Kuanim Enan Bihla Abraha. Ao público que está nas costas dos Kuanim, não se dirigiram na frente para receber a bênção, eles não recebem a bênção dos Kuanim. Então, se essa é a lei, então com certeza o povo que está fora da sinagoga não vai receber a bênção. Uma loucaça, essa pergunta não é difícil. Rabianice, Adeloanice, as pessoas que vão receber a bênção, mesmo que são fora da sinagoga, porque eles estavam incapacitados de chegar na sinagoga. Situação acidental, anuncio. Porém, isso que as pessoas que estão nas costas dos Kuanim não são abençoadas, porque eles tinham possibilidade de se dirigir na frente dos Kuanim, onde os Kuanim estão olhando para eles, abençoando eles, e iam receber a bênção. Eles ficaram nas costas, foram negligentes, fizeram pouco caso da bênção, então eles não recebem a bênção. É bem diferente as duas situações. Porém, pergunta-me a Behatani Rafshimi Bibirada de Shihori. Fala Rafshimi da capital de Shihori, um lugar. Betacnesa Shekular Koani Mitzatan Olim Mitzatan Oninamen. Fala um sábio diferente na Braita que se toda a sinagoga é composta por Koanim, então parte dos Koanim vão abençoar e parte dos Koanim recebem a bênção, falam amém. E Rafshimi disse que todos os Koanim vão abençoar. Locaxa, essa pergunta não é difícil. Adi Ishtar Beazara, Adi Lo Ishtar Beazara. Tem duas situações diferentes. Se vai sobrar 10 Kuanim, além de pelo menos um Kuan que vai abençoar o público, então é melhor que esses 10 Kuanim fiquem lá e respondam o amém, recebam a Braha. 10 Kuanim é um grupo importante e respeitoso para os Kuanim, vão receber a Braha dos outros Kuanim. Porém, se tem 10 pessoas na sinagoga, por exemplo, se um Kuan vai abençoar, vai sobrar menos do que 10 Kuanim para receber a bênção. Então, 9 Kuanim já não são respeitosos para os Kuanim. Então, é melhor que todos vão para abençoar. 10 pessoas é um minyan, é um grupo importante. Menos do que isso já não é considerado um grupo importante, respeitoso para os Kuanim receberem a bracha. Gufa voltando a esse assunto. Tá na aba beredra minyamim barachia. Am shachorei Kuanim enam bechala bracha. As pessoas que ficaram nas costas dos Kuanim, os Kuanim estão olhando para o público e tem gente atrás dos Kuanim, não são abençoados como a gente explicou. Fizeram um pouco o caso da Braha. Fala com uma outra lei. Pshita, essa seguinte ideia é clara. Ali Ribeape Gutzelomassi, que digamos que tem os Kuanim abençoando e temos Shimon, que está no fundo da sinagoga. Na frente dele tem lá Reuven, uma pessoa bem ampla, e o Shimon nem consegue ver os Kuanim, tudo tapado por Reuven. Fala, é óbvio que a Abraha atravessa Reuven, se recai sobre Shimon. Reuven não vai obstruir a Abraha de chegar até Shimon. Isso é claro. Tevalo Mavseka. Outra lei que é clara. Uma pessoa está atrás da Bima, o lugar onde o Hazan ele reza. A pessoa está atrás, uma pessoa baixinha. E a Bima está tampando entre ele e os Kuanim. Fala, é óbvio que a Abraha vai chegar até essa pessoa. A Bima não vai obstruir a bênção. Mehitsama, o que acontece? Tem uma parede. Uma sinagoga interessante, tem lá os Kuanim na frente, e tem uma parede que separa entre fulano e os Kuanim. Será que a parede vai obstruir a Braha? Tashma, a prova da Mara do Shob Levi, a filo Mehitsa Shabarazan, a Mafseca Benisela, vem o Shabashmai. Fala do Shob Levi, mesmo a parede de ferro não obstrui entre o povo de Israel e Hashem. Então, uma vez que Hashem também abençoa o público enquanto os colinhos estão abençoando o público. Então, quando você dá bênção, a bênção vai chegar nessa pessoa que está atrás da parede, mesmo que não está vendo os colinhos. A bênção vai atravessar a parede. E para eu perguntar ao sábio, se está bem mal, o que acontece se tem pessoas dos lados dos colinhos? Os colinhos estão olhando para frente e tem pessoas dos lados. O que acontece? Será que essas pessoas vão receber a brahá? Amar Abamar Baravash falou, sabe, tá achando uma prova. Letra fala a Mishnah. Nitkavem azot lefanav veizah leacharav, leacharav veizah lefanav azato psula. Algum objeto está impuro em presença do falecido. E se ele espirrar, que um coelho espirre, é água da purificação, água da fonte com a cinza da vaca vermelha para purificar. Agora o coelho, ele teve a intenção de espirrar nos utensílios que estão à frente dele, porque quando ele colocou a mão para trás, ele acabou jogando a água atrás dos utensílios que estão nas costas dele. Ou o contrário, ele estava olhando para frente, tinha lá a água, ele quis jogar para trás para purificar os utensílios das costas dele, e quando ele levantou a mão, acabou espirrando nos utensílios que estão à frente dele. Azatopsula, esse espirro não valeu, não purificou nada. Porque o ingrediente principal para esse espirro ser válido é a intenção do coelho. E aconteceu o oposto do que ele queria. Ele queria espirrar para frente e acabou espirrando para trás, ou vice-versa, não valeu. Porém, fala a Mishnah, lefanav eizat tadin shelefanav azatok shera. Se o coelho teve a intenção de espirrar nos utensílios na frente dele, e ele mexeu o braço meio para o lado e acabou espirrando nos utensílios que estão no lado dele, valeu. Então, se vê nessa Mishnah que os lados não é considerado um oposto da frente da pessoa. Ele teve a intenção de purificar os utensílios na frente dele, porém os lados, que ele consegue olhar para os lados dele. Ele não tem que se virar para enxergar os lados, ele consegue enxergar. Então os lados e a frente é uma coisa só. A intenção que ele teve para espirrar para frente, acabou espirrando para os lados, é a mesma coisa, valeu? Então fala, então a mesma coisa com relação aos Kuanim. O coelho está lá abençoando, tem pessoas dos lados dele. Os lados é como se a pessoa estivesse na frente e a benção vai 180 graus. Atinge os lados do coelho e a frente do coelho, só não atinge quem está nas costas do coelho, como a gente viu. Isso fala aqui a Gemara, paramos aqui por hoje. Não bem com amanhã, vamos ver mais leis com relação a Birkat Kuanim, algumas leis com relação a Kriyat Torá, e vamos ver uma receita de longevidade de Rabi Elazar ben Shammua, porque Rabi Elazar ben Shammua viveu muitos anos. Não perco a mãe com muito mais. É bem, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.